Então, a pessoa física que faz a sua declaração de ajuste anual do imposto de renda pelo modelo completo, que é aquele modelo com as deduções legais, então essa pessoa física pode destinar até 6% do imposto de renda devido. Essa destinação, agora no período da realização da declaração de ajuste, que possivelmente vai ser no período agora do mês de março até o final do mês de maio, essa destinação dos 6% é de até 3% para o fundo da criança e do adolescente e até 3% para o fundo da pessoa idosa. Tá? É importante ressaltar, Beverly e ouvinte, que no ano passado, no município de Caxias do Sul, nós tínhamos um potencial para destinação, imposto de renda, né, da pessoa física, em torno de 32 milhões de reais. E essa destinação, ela ficou num percentual em torno de 8,6%, pouco mais aí de 2 milhões e 700 mil reais. Então, nós temos ainda uma possibilidade bem significativa, né, para que nós possamos deixar esse recurso, porque não se trata de uma doação, e sim uma destinação, porque é o imposto de renda devido, né? Se nós não fizermos essa destinação, o 100% vai acabar sendo encaminhado diretamente para os cofres do Tesouro Nacional, lá em Brasília. Tá? Também é importante ressaltar que essa destinação, ela pode, além de ser feita no período da feitura da declaração, ela pode ser feita durante todo o ano calendário. E aí também atender a demandas de projetos da área cultural, audiovisual e desportivo.
Uhum. Vamos voltar um pouquinho a fita aqui, né, Gilson? Por exemplo, a pessoa, ela pode, né, pessoa física, nós estamos falando agora, ela pode destinar esse percentual até 6%, 3% para cada um dos fundos, da criança e do idoso. Se ela tem uma sinergia mais com A ou com B, ela pode destinar 6%, por exemplo, só para o fundo da criança ou só para o fundo do idoso, se for um desejo dela?
Na realidade, Beverly, ela pode sim, se ela fizer essa destinação durante o ano calendário, ou seja, o ano em que ela recebe os rendimentos, tá? Porque o 6% é um valor global, e no ano calendário, o ano que a pessoa recebe os rendimentos, ela pode sim destinar 6% só para o fundo da criança e adolescente, ou 6% só para o fundo da pessoa idosa, ou 6% só para uma atividade cultural, um projeto esportivo, audiovisual. Agora, no momento da feitura da declaração, que é o momento que nós chamamos tecnicamente de exercício, é o ano em que ela entrega a declaração, por exemplo, agora nós vamos fazer a declaração do exercício de 2024, referente aos rendimentos de 2023, foi o ano calendário. Então, agora, nesse período da feitura da declaração, a destinação de 6%, se a pessoa ainda não destinou no ano calendário, lá em 2023, essa sim, somente pode ser de até 3% e para cada um dos fundos, fundo da criança e fundo da pessoa idosa.
Entendi. Então, no caso, se ela quiser destinar os 6% ou para algum projeto na área de cultura, por exemplo, o total de 6%, ela tem que pagar antecipado, então. A gente fala assim uma linguagem mais coloquial, né? Então, por exemplo, ela vai pagar em 2024, ainda antes de fazer a declaração, com uma estimativa dos rendimentos dela para o exercício seguinte, mais ou menos isso.
Exatamente. Que daí vai ter a implicação em 2025, daí. Uhum. É verdade.
Entendi, ok. O mais fácil, o mais comum, digamos assim, por exercício, seria fazer a declaração completa, né, declaração de imposto de renda completa, pessoa física, no ano em que ela vai fazer, na época normal, agora daqui um pouquinho, né, e fazer, então, 3% para cada um dos fundos, é isso?
É, exatamente. Lógico que a pessoa também, ela pode se programar, né, porque uma das questões que muitas vezes as pessoas até apontam como dificuldade é que agora, de um momento só, né, no momento que ela vai fazer a declaração, vai entregar, né, ela tem que fazer esse desembolso. Né, apesar de que, se ela faz a destinação durante o ano calendário, ela poderia se programar. A cada mês, por exemplo, a cada bimestre, trimestre, ela fazer esse pagamento, né, daí ela faz diretamente para o fundo. Inclusive, aqui em Caxias, né, tanto o fundo da criança e adolescente quanto o fundo da pessoa idosa, né, tem um site onde a pessoa pode fazer a sua inscrição lá e já emitir o boleto para fazer o pagamento, né, do valor que entenda cabível.
Entendi. Sobre essa questão agora, né, a gente está falando muito de pessoa física, porque é um número muito expressivo, né, e poucas pessoas têm esse hábito, essa cultura. O que falta para a gente formar essa cultura, hein, Gilson?
Na realidade, aqui é muito importante observar, a Receita Federal do Brasil vem fazendo esse trabalho através do Programa de Cidadania Fiscal da Receita Federal. Então, nós desenvolvemos uma campanha em todo o Brasil chamada Eu Sou Cidadão Solidário, né? E juntamente com uma série de entidades, né? E aqui em Caxias, desde 2017, foi criado o Grupo de Trabalho por Caxias, que hoje já envolve em torno de 29 entidades da sociedade civil, né? E a Receita Federal também participa desse grupo. E qual é o nosso objetivo? O objetivo desse grupo é levar ao conhecimento das pessoas. Porque você colocou, Beverly, muito bem, né? Ainda nós nos deparamos, né, diariamente com pessoas potenciais investidores que não o fazem por desconhecerem, por saberem, né, a possibilidade da destinação e a importância dessa destinação. Esse valor, né, você imagina, o ano passado a destinação aqui em Caxias foi em torno de R$2.700.000. Poderia ter sido R$32 milhões. Né? Isso faz uma diferença enorme em todas as entidades aqui em Caxias que atendem crianças, que atendem as pessoas idosas. Então, o que nós precisamos é levar isso ao conhecimento das pessoas. Tá? Então, se você já faz essa destinação, converse, divulgue com o seu conhecido, com o seu parente, né, com a pessoa lá do seu trabalho, enfim. Né, quanto mais nós fizermos essa divulgação, tanto melhor. E, por óbvio, né, os veículos de imprensa, né, são fundamentais para que nós possamos divulgar essas ações.
Claro. Sobre a questão agora das empresas, também a gente fala da pessoa física, mas não é muito diferente. Muitas empresas ainda também não fazem a destinação, né? E há a possibilidade recente, Gilson, nós noticiamos como imprensa também, que agora Caxias do Sul já tem a possibilidade de destinar, aí, claro, especificamente empresas de lucro real, diretamente, né, um percentual desse valor pago de imposto para projetos dentro, né, do fundo. Por exemplo, do fundo do idoso tem projetos aí que não só a pessoa destina para o fundo em geral, mas destina especificamente para o projeto, que é mais garantia ainda de que aquele recurso vai ser utilizado de uma maneira correta, né, com verificação, com prestação de contas, melhor ainda, né?
Na realidade, aqui é importante a gente fazer um esclarecimento, Beto. As pessoas físicas podem fazer a destinação de até 6% do imposto de renda do dia, tá? E as pessoas jurídicas também, né, podem fazer a destinação de até 1% do imposto de renda devido também, né, só que são pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real. Isso já existe também há muitos anos e é importante ressalvar que aqui na região de Caxias, aqui em Caxias, nós temos muitas empresas, né, que tributam com base no lucro real, né, e já fazem essa destinação tanto para o fundo da criança, quanto o fundo da pessoa idosa, né, até 1% para cada fundo. Né? Então, isso já é uma realidade. E também é importante observar que, sim, a destinação das pessoas jurídicas tem chegado a percentuais bastante significativos aqui na nossa região. Mas agora, desde o ano passado, em Caxias, né, existe a possibilidade de fazer uma destinação diretamente para os projetos. Porque, a rigor, quando a gente destina pessoa física ou pessoa jurídica, aqueles percentuais, pessoa física até 6%, né, e a pessoa jurídica até 1% para cada um dos fundos, né, ele vai chegar lá no fundo e ele vai ser distribuído entre os diversos projetos que são apresentados. Agora, com essa iniciativa de Caxias, que é aprovada agora para o fundo do idoso e que logo mais também, possivelmente, vai também para o Fundo da Criança e Adolescente, né? Existe a possibilidade de destinar um valor diretamente para projetos. Né? Então, isso também é uma inovação importante, significativa, né? Que vai fazer com que a gente possa ter uma melhoria no atendimento dessas ações.
Claro, sobre agora mais dicas, né, mais orientações aqui das pessoas. Então, é uma época que eu sei que muitas pessoas estão fazendo já suas declarações de forma individual, né? Direto aí nos aplicativos. Eles ficaram bem fáceis, são intuitivos, né? Mas vale lembrar que para poder fazer destinação tem que ser a versão completa. E aí, algumas pessoas precisam da ajuda do contador. O que elas devem dizer? Como elas devem informar? Se fizer, né, com alguma assessoria de um contador, de alguém especialista, ou o que elas devem fazer se forem fazer especificamente sozinhas lá no aplicativo?
Bom, na realidade, o que ocorre? Aqui é importante observar também. O programa do Imposto de Renda, né, ele ainda não foi publicado. Né, nós estamos aguardando agora, possivelmente, no decorrer agora do mês de fevereiro, né, até o final do mês de fevereiro, deverá ser aprovada a portaria, publicada a portaria do programa do Imposto de Renda de 2024. E muito provavelmente, ele deverá iniciar no dia 15 de março e deverá se estender até o dia 31 de maio. Nós não temos ainda essa informação oficial, porque não houve a publicação aí do ato normativo correspondente. Tá? Mas aí o que acontece? O programa, cada vez mais, tá, ele é bastante fácil de ser preenchido. Tanto é verdade que os contadores, através do Conselho Federal de Contabilidade, Conselho Regional de Contabilidade, eles já vêm fazendo um trabalho muito importante de orientação dos seus clientes, né, contribuintes, para fazer essa destinação. Por óbvio, aqueles contribuintes que fazem a declaração pelo modelo completo. Né? Todavia, é muito importante também a disseminação das informações, porque hoje, dada a facilidade de fazer a declaração, e também pelo fato de que hoje, Beverly, existe uma tecnologia, né, que a Receita Federal vem utilizando e cada vez mais vai avançar, que é a chamada declaração, né, que o contribuinte ele recebe praticamente todas as informações da Receita Federal, a chamada declaração pré-preenchida, né, e aí automaticamente o contribuinte, ele não, muitas vezes, ele próprio preenche as informações adicionais, né, e ele já encaminha a sua declaração. E ele não busca, então, mais um trabalho do próprio contador. Tá? Então, por isso que é importante a gente tentar fazer chegar a essas pessoas as orientações. E aquele contribuinte que, de repente, tem dúvidas, né, ele pode entrar em contato, por exemplo, aqui em Caxias, com o próprio grupo de trabalho por Caxias, né, também com os próprios fundos da criança e do adolescente e fundo da pessoa idosa, né, no próprio site da Receita Federal do Brasil também, que pode ser acessado. Lá existem, inclusive, vídeos e roteiros, né, auxiliando o contribuinte, lá na parte da cidadania fiscal, de como preencher, passo a passo, para preencher a declaração. Né. Então, existem diversos canais. Né, e, inclusive, aqui em Caxias, na Universidade de Caxias do Sul, temos o Núcleo de Apoio Contábil Fiscal, né, que é o NAF, que também presta informações e orientações de como fazer a declaração e, inclusive, fazer a destinação também.
Perfeito. Disso, alguma coisa que eu não tenho te perguntado que tu acha interessante e não é importante ser dito sobre o assunto?
Olha, me parece, Beverly, que nós conseguimos, né, contemplar as principais informações, né? E o mais importante, como a gente sempre diz, né, é nós pedirmos para a população, para os contribuintes, né, efetivos contribuintes, que eles façam essa declaração e exerçam essa atividade da destinação. Né? Inclusive porque esses recursos que são destinados, né, eles são fiscalizados por entidades, por órgãos do Estado. Né? Só para você ter uma ideia, todos os fundos que recebem valores, eles preenchem uma declaração para a Receita Federal, que é a Declaração de Benefícios Fiscais, que deve ser entregue até o último dia útil do mês de fevereiro. Tá? Também existe uma fiscalização do Tribunal de Contas do Estado e uma fiscalização do Ministério Público do Estado. Então, a pessoa ela faz uma destinação e ela sabe que vai ter uma segurança que esses recursos vão chegar a quem precisa. E o mais importante, acompanhe aqui em Caxias os projetos. Nós temos hoje em Caxias, né, mais de 30 projetos que atendem crianças e adolescentes, mais de 15, 20 projetos que atendem pessoas idosas, atividades esportivas, culturais, enfim. Então, é importante as pessoas acompanharem, verificarem a aplicação desses recursos. Por quê? Se a pessoa ela tem essa resposta, esse retorno, ela vai, a cada ano, destinar mais dentro daquilo que ela tem possibilidade de destinar, e mais do que isso, vai levar essa informação para os seus conhecidos.
Perfeito. Gilson, muito obrigada pela sua presença aqui, viu? Um forte abraço para você.